Reportagem Especial.
O país ainda está estarrecido com os episódios mais recentes de violência no ambiente educacional. No dia 27 de março, a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, morreu após ser atacada por um aluno em uma escola pública de São Paulo. Em 5 de abril, quatro crianças de uma creche em Blumenau, Santa Catarina, foram assassinadas por um homem que invadiu o local. Os dois casos não são isolados, mas se tornaram emblemáticos pelo nível de violência e por retomarem a discussão sobre como tornar creches, escolas e universidades mais seguras. Esse é o tema da reportagem especial em três capítulos que eu, Cláudio Ferreira, junto com minha colega Vera Morgado, trago a partir de agora. O medo da violência e o debate sobre a segurança nas escolas tomaram conta da sociedade brasileira desde o final de março. Ainda mais porque se espalhou na internet a informação de que estavam sendo planejados ataques a universidades no dia 13 de abril e a escolas no dia 20, data que marca os 23 anos do atentado de Columbine nos Estados Unidos, no qual 12 alunos e um professor foram mortos. A preocupação chegou à Câmara dos Deputados, tanto em debates no plenário quanto nas comissões permanentes. Deputados de vários espectros partidários se pronunciaram sobre os ataques, declarando solidariedade às vítimas e também olhando para o futuro, sobre como prevenir novos episódios de violência. Logo depois do assassinato da professora na Zona Oeste de São Paulo, o deputado Carlos Aratini, do PT paulista, afirmou que atualmente muitos jovens são estimulados por práticas racistas e fascistas e que é preciso urgentemente retomar uma cultura de paz e respeito nas escolas do país.
A Associação dos Professores de São Paulo, a POSP, tem denunciado há muitos anos o aumento da violência nas escolas e praticamente nada foi feito em relação a isso. O Brasil tem que mudar o seu rumo. Nós temos que acabar com o estímulo à violência. E para isso é preciso um novo esforço, não só do governo federal, mas dos governos estaduais e municipais.
Ex-ministro da Educação, o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, também demonstrou sua preocupação com o quadro de violência, que, nas palavras dele, aterroriza o sistema educacional brasileiro.
A gente convive, de um lado, com as deficiências da educação básica, que são crônicas, e a gente precisa vencer. E a gente sempre imaginou que o lugar mais seguro para um jovem, para uma criança, deveria ser uma escola. E a gente está vivendo no Brasil de hoje, onde a escola não é mais um ambiente de tranquilidade para pais e para alunos. Crianças sendo assassinadas brutalmente, como ocorreu em Santa Catarina, atacadas como foram atacadas aqui no vizinho estado de Goiás, e a gente imaginando o que podemos fazer.
O deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, autor de uma moção de homenagem às duas professoras que contiveram o aluno agressor na escola de São Paulo, falou em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara sobre a complexidade da situação, que, na opinião dele, demanda intervenção em vários setores.
Não se faz segurança pública apenas com a polícia. Segurança pública se faz com cidadania, com justiça, a participação de todos no processo. É muito comum a gente, no momento de uma morte, no momento de um fato como esse que abalou todo o Brasil, apenas apontar o dedo para a polícia, dizendo que ela não observou, que ela não teve a cautela, que ela não fez a investigação adequada, que ela foi alertada antes e não tomou nenhuma providência, mas esquece de colocar aí nessa balança a participação dos pais, a valorização dos professores, condições dignas para que os alunos possam ter uma educação de qualidade, uma educação que possa transformar meninos em homens, meninos em cidadãos.
No mesmo programa, o deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, enfatizou que não se pode dissociar a realidade da escola da realidade social.
Um dos grandes problemas daqueles que fazem análise desse tipo de situação ou de uma tragédia como essa é tentar, muitas vezes, colocar a escola como se fosse uma ilha desvinculada dos fatores sociais que regem a vida escolar. Então, a escola reflete, mas ela principalmente é reflexo daquilo que acontece na sociedade.
Muitos parlamentares temem que, com os ataques às unidades educacionais, haja mais restrições do governo federal à utilização de armas por parte da população. Em discurso em plenário, o deputado Coronel Telhada, do PP de São Paulo, ironizou essa possibilidade.
Esse indivíduo menor de idade armado com uma faca. E eu pergunto agora ao nosso ministro da Justiça, e agora, ministro Flávio Dino, o que vai fazer? Vamos proibir as facas no Brasil? Vamos proibir a venda de facas? É isso que nós vamos fazer? Que se fala tanto contra armamento. E esses crimes perpetrados, como é que fica? Se tivesse um indivíduo armado naquela escola, tinha parado esse menino canalha, esse monstro mirim que praticou esse crime.
A deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, trouxe para o plenário números sobre a violência nas escolas brasileiras.
Cada vez que nós vivemos um caso assustador desse, perguntamos aonde estamos errando. Segundo a OCDE, nosso país está entre os índices mais altos no mundo do ranking de agressão contra professores, com ambiente propício ao bullying e maior intimidação do que na média internacional. Um outro estudo feito pela Universidade de Campinas, a Unicamp, mostrou que nos últimos 21 anos, pelo menos 23 escolas do Brasil registraram ataques a alunos e ex-alunos.
Infelizmente, esse dado divulgado pela deputada Rosângela Moro no final de março já está defasado, porque outros ataques aconteceram. Logo depois das ocorrências na Vila Sônia, em São Paulo, e em Blumenau, Santa Catarina, foi montado pelo governo federal um grupo interministerial para estabelecer algumas linhas no combate à violência nas escolas. Também foi criada pelo Ministério da Justiça a Operação Escola Segura, que, entre outras ações, iniciou contato com as delegacias especializadas em crimes cibernéticos para o monitoramento das redes e quer ampliar o diálogo com as plataformas digitais. O Poder Executivo também abriu um canal de denúncias exclusivo para receber informações sobre ataques e ameaças a escolas. O Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, disponibilizou o WhatsApp 61 99611 0100. O governo ainda destinou R$ 150 milhões para reforçar as rondas no entorno das escolas. Deputados de oposição criticaram em plenário a quantia reservada para esse fim, segundo eles, insuficiente para o reforço do patrulhamento. As ações do governo federal foram detalhadas pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em audiência pública da Comissão de Educação da Câmara, realizada um dia depois que outro ataque com faca, também feito por um aluno de 13 anos, deixou duas estudantes feridas em Santa Teresa de Goiás. O ministro Camilo Santana afirmou que o problema da violência nas escolas é mundial e defendeu uma discussão ampla diante de uma questão que é multifatorial.
Tem prefeito que quer estabelecer lá o detector de metal na escola. Tem governador que já estabeleceu que vai botar guarda armado dentro das escolas. Vamos discutir e vemos quais são as evidências e as ações que estão sendo efetivas. Nós temos que nos indignar e não aceitarmos o que está acontecendo nas escolas brasileiras. E temos que nos unir, independente de cor partidária, de ideologia, porque o que está em jogo é a vida das pessoas. Isso está em primeiro lugar.
A deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, que é de Blumenau, disse que o dia do ataque a uma creche da cidade foi o pior da sua vida. E lembrou que a cidade é pacata e não tem crianças em situação de rua, uma prova de que há políticas públicas de proteção a elas. A parlamentar elogiou as primeiras medidas tomadas pelo governo e rechaçou as propostas de colocar armas na escola para conter a violência.
Nós queremos uma cultura da paz. O Brasil sempre foi um país pacífico e a gente tem que fazer esse enfrentamento fazendo o debate nesse parlamento, mas com muito mais profundidade, não somente com a questão da segurança na porta da escola.
Durante a audiência pública com o ministro Camilo Santana na Comissão de Educação da Câmara, alguns deputados sugeriram que uma medida preventiva contra a violência seria a manutenção do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o PECIM, que foi extinto pelo governo Lula. Os parlamentares defenderam o modelo e destacaram o bom desempenho dos alunos. Mas o ministro contestou esse desempenho, informando também que o programa não está entre as prioridades do governo, mas que as 202 escolas públicas que já são cívico-militares não deixarão de funcionar. No segundo capítulo dessa reportagem especial, eu, Cláudio Ferreira, mostro que existem muitos projetos sendo examinados pelo Congresso e que sugerem soluções para combater a violência nas escolas. Alguns deles foram aprovados logo depois do ataque do aluno à professora na escola de São Paulo e falam do cuidado com a saúde mental.
Reportagem especial.